Tire sua dúvida.
No culto, o irmão pediu para levantarmos as mãos para abençoar as crianças que iam para a aula. Achei um pouco estranho, pois no culto não há só servos, mas também ímpios que vão visitar, e tenho em mente que somente o Senhor pode abençoar, pois tenho em mente os textos da palavra de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, somente Jesus pode determinar a vitória na vida de alguém. Bom, tá certinho. O que acontece muito, Adriano, é que um erro, uma raposinha que vai aqui. Então, na verdade, eu não acredito que haja nem algo proposital, maligno, herético da parte desse pastor ou do dirigente. Pode ser falta de conhecimento ou pode estar, digamos, levando uma tradição que vai. Por exemplo, não estou defendendo o pastor, mesmo, muito menos acusando nem condenando-o. E o que você colocou aqui é completamente certo. Como é que eu vou abençoar se eu não tenho a bênção de Deus, se eu não estou cheio do Espírito Santo de Deus? Aí nós voltamos lá para Atos 3, João e Pedro, na Porta Formosa. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Então, a bênção que temos para dar aos outros, a maior bênção é o Senhor. Tudo que nós temos para dar é que o Senhor nos tem dado. E acima de todas as coisas, quando nós abrimos as nossas mãos até para coisa material, abençoar alguém com a cesta básica, uma oferta, alguma coisa, é porque Deus nos tem dado. Então a bênção que Deus nos dá, nós também podemos ofertar e dar. Neste caso aqui, ver aqui, o que eu tenho, eu te dou. O que, que eu tenho? Eu tenho a graça, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o Espírito do Senhor na minha vida. Então o que eu tenho, eu posso dar a você. Você não pode dar aquilo que você não tem. E nesse caso, você está completamente certo. Como é que um ímpio pode dar aquilo que ele não tem? Que ele pode até desejar o bem, mas ele não pode fazer nada. Quem abençoa é o Senhor. Mas eu acredito que seja um costume, uma tradição que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Tem que ser honesto e as coisas certas devem ser colocadas em prática. Aquelas mesmo que por tradição de décadas e até séculos devem parar. Hoje existem tradições que levam-se décadas e as pessoas continuam fazendo por causa da tradição, não é porque é bíblico. E Deus, através da sua palavra, disse: olha, esse povo aqui, eles estão preferindo seguir as suas tradições do que os meus mandamentos. Está lá em Marcos capítulo 7, tradição coloca acima do mandamento de Deus. Tradição, várias tradições de várias denominações colocam a tradição, a sua tradição, o seu estilo, a sua cultura acima dos preceitos da palavra de Deus. Então, às vezes não é por maldade, mas ao longo dos anos você vai se distanciando cada vez mais das escrituras por causa dessas tradições e de culturas locais, regionais. Isso deve ser tirado do meio da congregação. Um exemplo disso, um adágio popular que as pessoas dizem, e no meu entendimento é um erro, você perguntar para o irmão: você gostou do culto? Você gostou do culto? O culto ontem foi bom. Primeiro lugar, o culto, nós estamos ali para dar. Quem recebe o culto é Deus. Deus, o Senhor aceitou o nosso culto, aceitou a nossa glorificação, aceitou as nossas ações de graças. Não é porque as pessoas estão fazendo isso propositalmente, mas acaba sendo uma expressão errada que se tornou cultura, e as pessoas acabam passando, atravessando décadas, séculos, e chega até nós, e nós temos que ter coragem para cortar. Outra coisa que você coloca aqui: no meio da mensagem, ele disse que a Bíblia diz que temos um celeiro de bênçãos eternas, mas não podemos pegar nada deste celeiro. Somente podemos abençoar as pessoas com essas bênçãos. Aí nesse caso aí, celeiro de bênçãos. Eu nunca ouvi isso, celeiro de bênçãos. Vamos usar a vida de um homem de Deus. Imperfeito, pecador, recebeu a graça do perdão de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que ele viveu a vida dele para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele disse que ele gastou, se deixou gastar a vida dele por amor de vós. Mesmo que eu não sendo amado, eu amo cada vez mais. Então a vida de Paulo, foi, a própria vida de Paulo foi uma bênção para as outras pessoas. Ele ajudou, ele socorreu em vários pontos, pediu ajuda às outras pessoas para ajudar tantos outros, mas a vida de Paulo foi uma bênção para as outras pessoas. O que, que foi uma bênção? Olha, o sofrimento de Paulo. Será que esse pregador... o meu sofrimento é uma bênção para as outras pessoas? A minha cadeia aqui, minha prisão, é uma bênção para o evangelho crescer e para outras pessoas? A minha dor é uma dádiva para outras pessoas? A minha lágrima, os meus açoites, a minha nudez, a fome, o frio, é uma dádiva, é uma bênção para outras pessoas? Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. A palavra do Senhor diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Essa história diz, temos um celeiro de bênçãos, e não podemos para nós, mas para dar para as outras. Que história é essa? Que história é essa? Então, com toda a boa vontade que esse líder, esse pastor teve, completamente equivocado, é invenção, aí acaba se distanciando, é um celeiro de bênção, mas eu não posso pegar. Deus é a nossa bênção, Deus é a nossa prosperidade, Deus é a nossa esperança. Se Ele está conosco, eu sou abençoado, a não ser que pessoas pensam que bênção de Deus é apenas objetos, coisas, suprimentos que Ele possa nos dar. Deus é a nossa bênção. Essas outras coisas também podem ser colocadas como tal, mas se todas essas coisas faltarem e eu tenho o Senhor, eu sou mais do que abençoado. Então, eu não posso jamais determinar a vitória na vida de alguém. Eu peço que a vontade do Senhor se cumpra na vida do irmão e irmã. Eu oro movido de compaixão, com lágrimas, para que o sofrimento seja tirado daquela vida, mas o Senhor vai fazer segundo a sua soberania, majestade e poder. Então, marcar dia de milagre. Não são mentirosos, porque o milagre não acontece. Aí você fica, mas o milagre não aconteceu, mas aconteceu no coração. Aí fica inventando mentira. Dia do milagre, campanha dos milagres. E não acontece nada, nunca acontece nada. São sugestões, as pessoas sugestionadas, o emocional. É aquela confissão positiva, determinismo, não é bíblico. Então nós encontramos na palavra de Deus tudo que é para nós. O ânimo, a fé, a esperança, a promessa do Senhor para as nossas vidas. Agora, não podemos sugestionar. Temos que mostrar a Bíblia como ela é. Porque fazendo isso você vai estar animando, você vai estar despertando pessoas para o evangelho verdadeiro bíblico. A salvação em Cristo Jesus. O socorro de Jesus ao seu tempo, na hora certa, sabendo que nós estamos sendo moldados, aperfeiçoados, lapidados e purificados até aquele grande dia. Irmão Adriano, você está certo em olhar, observar, questionar. Observe tudo, retenha só o que for bom. Você tem um peixe, não tem um peixinho? Come só a carninha do peixe e joga a espinha fora. Tem igrejas que o peixe só tem espinha. Aí você não tem que comer nada. Aí tem que jogar tudo fora. Agora, tem outras igrejas que tem um pouquinho de carne. Tem um pouquinho de carne. Aí você tira a carne e joga o restante fora. Tem outras igrejas bibliocêntricas que o peixe quase não tem carne. Aliás, quase não tem espinha. Ou seja, toda a palavra, o louvor. Aí você pode edificar a sua vida e não sugestionar pessoas. Agora, se as pessoas estão comendo espinho, porque não sabe discernir a carne daquilo que vai fazer e dá um efeito colateral. Muito bem, irmão Adriano. Agora só observe, cuidado com as igrejas com todas, as pentecostais também, também, né? Seque do fogo, e para lá e para cá, tome muito cuidado, examinai seu espírito, ele é de Deus, todo cuidado é pouco. Deus não pensa como pensa o homem, Deus não pensa como pensa o homem. É o louvor que nós vamos ouvir agora, irmão Adriano. Obrigado, que isso sirva de exemplo para muitos irmãos, quando observarem uma pregação, pregação como essa, pregação alegórica, é você falar que a Bíblia está dizendo algo que a Bíblia não está dizendo, isso me deixa vermelho, coração acelera. Deus não pensa como pensa o homem, e temos que estar firmados no Senhor e na sua palavra.